começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalin, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast, episódio filler aqui, hein? E comigo aqui está ele, ele aí que virou dublador, né? Fazendo figuração no reboot do Fudenço aí. Meu querido amigo Figurante, fala aí, figura.
Oi, oi, Jojo é bom, oi, oi, milho é bom, milho é bom, oi, oi, milho é bom, oi, oi, rosa, rosa é bom, rosinha é bom, oi, oi, milho é bom, milho é bom, oi, 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 Jefferson Caminhão, oi, oi, oi.
Dá o piguinha pra eu, dá o piguinha pra eu.
Galera, tá com a gente aqui hoje também o Rafa, fala aí, Rafa.
Eu tô de boa, não vou fazer nada de live, né? Não importa quanto vocês me paguem, eu não vou fazer live de nada, gente. É nóis.
É isso aí, galera. E hoje estamos reunidos aqui pra fazer um episódio filler, né? Um clássico filler, falando de outros assuntos aí, de papos aleatórios. E figurante?
Oi.
Não quer calar agora, figurante? O povo quer saber, figurante. Tem vinheta hoje ou não tem, figurante?
Ah, meu amigo, com certeza tem uma vinheta bem especial para um episódio onde não fazemos ideia do que vamos falar, não é mesmo, Italino? Então, sim, sim. Roda a vinheta!
Obrigado, Rosetas, obrigado, Lucas.
Quem não tem presentes, manda um like. Quem não tem presentes, manda um like. Quem não tem presentes, manda um like.
Obrigado pela rosa, Lucas. Obrigado pela rosa. Milho não, Helena. Eu sou banguelo. Vai sair inteiro no cocô.
Ana, é a Braba. Ju, sabugo de milho. Popô, popô.
Chega! Chega!
Começando nosso podcast aqui, né, galera? Vamos começar aí fazendo nosso clássico episódio filler, né? Falando de temas aleatórios. Eu quero puxar um tema aqui pra começar, né? Um tema aí que surgiu aí nesse ano, né? Nos últimos tempos aqui, em 2023, se você estiver ouvindo no futuro, que foi a febre, né? Das lives aí de NPC do TikTok, né, figurante? O figurante entrou nessa também, bicho. Figurante, eu vi lá no TikTok.
Ah, claro. ele tava fazendo também, sério?
Com certeza, tava sim, pô. Com certeza.
Só que o figurante ele tava fazendo figuração, tá ligado? Tinha uma pessoa fazendo na frente, ele tava no fundo lá. Milho lá no fundo, tá ligado? Nossa. Ele tava triste, no fundo, cara, fazendo a figuração. É.
Tá,
você sabe que quando eu vi isso daí a primeira vez, eu não entendi, e acho que eu, até hoje eu não entendo direito, mas o lance era a galera mandava emoji, e aí o pessoal mandava dinheiro com emoji, e a pessoa tinha que imitar o emoji?
Ó, tipo assim, no TikTok, né, tem tipo umas moedinhas que você ganha assistindo vídeo, eles pagam pra você assistir vídeo, no Kawaii tem isso também, tá ligado? Sei lá, é umas coisas bem pequenininhas, é um centavo, sabe?
Assim,
e aí
sim,
tem a meta diária de assistir vídeo, tá ligado? Acho que 2 horas de vídeo você ganha X, tá ligado? E aí a galera, tipo, o pessoal faz live, e aí nas lives dá pra você doar esse dinheiro que você ganhou assistindo os vídeos, sabe? E tal.
Tem tipo
a figurinha, tem, sei lá, o milho, a figurinha do TikTok, sei lá. E aí,
a
tipo
rosa.
Assim, a galera manda. A rosa, aí o pessoal fazia as lives e o pessoal manda esses negócios. E aí a pessoa interage com aquilo. E aí ela fica tipo um NPC, sabe? Tipo um boneco esperando você interagir com ela. Não é isso, figura? Eu tô errado. Você que fez live, figura.
É isso. Ah, claro. Pô, eu dou orgulho da família, né? Pra fazer, chamei meu pai pra fazer também, não quis. Mas tava lá. Só dava eu e o Jefferson Caminhões lá, cara. Foi incrível, cara.
Mas, não, cara, ele fez figuração em live de NPC. Ele fez figuração, ele ficou no fundo fazendo.
Botar no meu currículo, né? Mas nossa,
sim, sim.
Cara, mas é algo que olha, tem uma aura isso aí, meu amigo. Que essa aura não é de Deus, não, cara. Desculpa aí. Tem uma aura de. Nossa.
Mas sabe o que, que fazia a galera ganhar tanto dinheiro isso aí? É porque justamente a galera não tava gastando dinheiro de verdade dela. Tava gastando, tipo, o dinheiro que ela ganha do TikTok, tá ligado? Dinheirinho de, tipo, ganhou assistindo o vídeo. Aí ia lá e ajudava a pessoa, e tipo, dava, sei lá, um milho. O milho custa, sei lá, 15 moedinha. Que não dá nem 15 centavos, tá ligado?
Não, é pessoa longe disso.
Mano, é um negócio ridículo, tá ligado? As moedinhas do TikTok, uhum. Quanto vale.
Cara, se eu não me engano, bicho, é uma coisa de, sei lá, é 10 mil pra você conseguir um real, um centavo, alguma coisa assim, né? Foi uma parada, e aí que tá,
não, se você quiser... Eu até falo, é igual a inflação do cruzeiro, tá ligado? Que era tipo,
isso que vale
10 centavos.
Isso. Assim, pra mim ver aqui pra vocês, tipo, eu tô aqui com o TikTok na mão, né? Só vou ver.
Já vai começar, vai começar a live.
Né? Vou fazer aqui, vou fazer ao vivo aqui, ó. O NPC enquanto gravo podcast, aqui. Tá ligado?
Desgraça. Cara, mas no Facebook também. Teve uma época do Facebook, principalmente ali na pandemia, que era dar com pau live de game, né? Galera jogando o joguinho do caminhoneiro. E eles recebiam essas moedinhas também lá, né? Também tinha moedinha lá.
Sim, tinha. Tinha as estrelas também, você compensa tudo.
É, estrelinha, Facebook. Isso.
Ah, e só pra atualizar aqui rapidinho, na cotação do TikCoin aqui, tipo, é exatamente isso, 10 mil pontos é igual a um real, sabe? 10 mil pontos.
Sim, tô ligado.
Então, então era essa o meta da coisa, porque geralmente quem tinha esses pontos, só porque gostava de assistir vídeo normal, não ia ter, sabe, não ia ter motivo pra não gastar, tá ligado? Só que aí quem que tava criando conteúdo, se é que se pode chamar de conteúdo, era quem ia capitalizando ali e tentar atrair o máximo da atenção das pessoas. E pra isso os caras se humilhavam mais que se tivesse, como se eles estivessem querendo ganhar um prêmio do Luciano Huck, tá ligado? Os caras iam a fundo.
É, mas o que já é absurdo é que, tipo, a galera vai juntando essas moedinhas assistindo horas e horas. Sim. Beleza, pra quem tá assistindo não é nada. Mas não, a pessoa...
Tipo, tem um limite, né, cara? Tipo, é 2 horas o máximo.
Que depois não ganha mais. É, não.
Exatamente. Depois
não ganha mais.
Aqui a pessoa, assim, ela já consome muito e já fica assistindo um monte. Aí ela vai, pega essas moedinhas e joga, tipo, na live. Que, cara, a live é pra nada, né? A live é, tipo, você joga o negócio... Tipo, a florzinha. Aí vai lá, tipo, a mina vestir. Porque o lance que popularizou isso foram as minas, tipo... como que é? E-girls, né? Não sei se ainda falam e-girls. Que, tipo, toda fofinha ia lá fazer a live assim e ficava interagindo, mandando beijinho, essas coisas.
Isso,
e aí começou, tipo... Aí veio o... Eu nem conheço direito o cara. Aquele Felca lá.
Felca.
Ele veio fazer, ele popularizou. E aí, cara, tiozão do bar fazendo live assim, sabe?
É.
O pedreiro até, ali, depois de bater massa, tava lá.
Sim, teve um que eu não tanquei, cara. Um que era um velho sem dente, tá ligado?
Sim,
aí
sim,
ele,
sim.
Ah, por favor, me dá o dinheirinho pra tomar uma cachaça. Milhozinho. Milho não, eu não tenho dente pra comer.
E o mais engraçado é que o TikTok percebeu, não, várzea, tá várzea. E,
até pra gente, né?
Até pra gente. Não, e pro TikTok se tocar é porque foi muito absurdo.
Foi.
Sim, cara.
E aí bloqueou, né?
Não,
cara?
E o... Foi engraçado que a galera começou... A galera viu que tava dando ruim, né, as lives de NPC, a galera começou a inovar nas trubicagens, tá ligado? Tipo assim, teve uma vez que eu tava rodando ali o TikTok, aí apareceu uma live que era tipo assim, um casal. Aí toda vez que alguém doava alguma coisa, eles pintavam a cara do outro com tipo, um batom. Tá? Aí os dois estavam, tipo, os dois palhaços, tá ligado? Porque todo mundo tava dando, tá ligado? Aí no final da live, eles tinham uma meta assim, no final da live, quem tivesse, sei lá, tipo, a menina era o milho, o cara era a flor. Quem recebesse mais ia receber uma tortada na cara, tá ligado?
Pô, os caras estão misturando todas as gincanas.
Sim, mano. Mano, a galera é bem doida, cara.
Ó, você aí que tá ouvindo e já percebeu que fazer podcast é pra trouxa. O lance é fazer live no TikTok, né? Porque na época do podcast também live era todo mundo, né? Tipo, fazendo podcast a dar com pau, agora live a dar com pau também. E é isso.
É, não, mas era podcast e MesaCast, né, cara?
Tudo MesaCast.
Isso.
Então, não, mas eu sei que isso não tem nada a ver. Mas esses dias, eu caí num canal chamado Podflow, ou... eu não lembro qual que era. Só sei que era tipo... Ah, era só... Mentira, era Salve Família o nome do canal. O podcast. Tipo, os caras até hoje continuam copiando coisas do Flow e do Podpah. Nos títulos, tipo, foda-se, coloca Salve Família. Ninguém vai perceber que é o... o salve, salve é. Família do 3K, só porque tem um salve a menos. Tipo, mano, a internet, eu fico assustado, cara. E hoje à tarde eu tava pensando nisso. Cara, agora fudeu. 2013, quando a gente fazia, tipo, cheat post, eu jamais imaginaria que a gente ia, tipo, escalonar pra baixo tanto.
Sim.
Porque essas lives são isso, sabe? E ai, meu Deus do céu, cara. Desculpa me exaltar aí, mas é que eu fiquei realmente... E isso daí é engraçado. Sintomas dos novos tempos, né?
Então, mas isso que você falou, cara, é muito, muito interessante, porque tem até uma coisa que acho que o Ritalino também acompanhou, é de como a gente, como esse tempo maluco, essa linha temporal maluca que a gente tá, inocentou uma porrada de gente, né, Rita? Tipo, uns caras que fazia antes alguma coisa, era ridicularizado, aí anos depois se tornou... Nossa, como teve nego que aconteceu isso, cara, meu Deus.
Teve quem que foi...
Ah, um minguado, né, figura? Um minguado.
Sim, sim.
Fazia vídeo pra criança, a galera criticava ele por ele ser personagem e começou todo mundo a fazer, né? As lives fazendo personagenzinho.
Então, cara, ele. Cara, o cara só fazia o na dele, pô, nichinho dele lá, pras crianças e foi e tacaram o cara. Tipo, tudo bem se fazer piada, mas os caras ficaram com raiva real do cara. O cara teve que sair de tudo, saiu queimado da história pra hoje os caras dobrar a aposta e fazer muito mais ridículo e não só pro nicho, né? Fazer pra.
Pra ganhar dinheiro também, não tá nem, tipo, produzindo conteúdo legal.
Isso!
Porque às vezes o cara, ele tá fazendo conteúdo infantil ali, mas, tipo, o conteúdo é bom, né? Tipo,
inofensivo, sabe?
Não, isso daí é a parada mais desprovida de conteúdo possível, essas lives do TikTok. Uhum. E o problema é bem... E a pessoa se coloca ao ridículo, beleza, você pode fazer a discussão sobre, a pessoa faz o que quiser da própria vida. Realmente, eu concordo com isso. Mas que, tipo... Nada me tira o direito de julgar.
Exato, exato.
Sim, cara. Não, e até... mano, eu acho que foi o mais injustiçado de todos, né?
Uhum.
Na minha opinião, foi aquele Moreno, cara, do canal React. Não sei se vocês lembram dele. Sim. Que virou até meme dele chorando e tal.
Sim.
Esse pra mim foi o maior injustiçado.
Cara, lembro com clareza daquele momento, cara.
Ele começou o canalzinho dele, inspirado na gringa, que na gringa já tava... Lá na gringa tudo é mais evoluído, né, cara? Tudo anda mais rápido lá, né, cara? As tendências...
Inclusive... os caras aí exaltando a cultura americana. Tá errado, viu?
Mas cara. Tipo, lá as coisas estouram primeiro do que aqui, né, velho? Isso é
aqui a gente só... os caras daqui, a maioria só copia, tá ligado? Tipo, é isso que dá raiva.
Isso é verdade. A gente... Até hoje é um costume antigo de o cara assiste canal o gringo, copia e vem pra cá, né?
Não, cara, até na TV, cara.
E o mais engraçado, até um amigo meu tava falando, o brasileiro copia, tipo, as tendências, as coisas gringas, e os gringos copiam os memes do brasileiro quando a gente já não usa mais, tá ligado? Porque os memes brasileiros vão tudo pra gringa, cara. Tipo, da Nazaré, o da Cuca, um monte de meme brasileiro
indo pra gringa. Da risada lá, os caras chamam ele de John Roblox lá.
Sim, John Roblox.
Aquele é muito bom, cara.
Mas é verdade, ninguém consegue fazer meme que nem a gente, né? Isso daí a gente manteve.
A gente tem um conteúdo que...
Só pra retomar, falando do Moreno, do canal React, ele começou o canalzinho dele em 2015, né? Como eu falei, inspirado, né, na gringa e tal. E era, mano, acho que foi um dos primeiros canais de React do Brasil. E aí, mano, o canal do moleque começou a crescer. E aí, cara, o moleque foi destruído por todos os youtubers, galera grande. Faziam um boicote, ele falava que ele tava roubando o conteúdo dos outros, que... Mano, um monte de gente atacou o moleque, né, velho?
Sim.
E aí, hoje em dia, tipo, virou tendência esse formato de react dos streamers da... Você entra no Twitch, mano, pelo menos tem uns 10 streamers reagindo a alguma coisa. Virou um bagulho, não, virou padrão,
na
cara.
Twitch, isso virou a regra, digamos assim. Tipo, a regra pra o cara ir comer, fazer um B&B ali, o cara já tá com a react ali e tá tudo certo. Tipo, é a regra. Tipo, quem não faz é estranho quem não faz. E no YouTube também nem se fala, sabe? E o principal, Rita, acho que o principal não foi nem o público tá contra ele, mas sim os caras grandes mesmo, né? Os youtubers ali tá contra ele, ameaçando o cara, mandando retaliação pro maluco, sabe? Isso acho que é a parte que mais fere, né?
E esse cara, o que deu com ele? Ele tá em algum lugar hoje em dia? Produz conteúdo ainda?
Olha, pelo que eu sei que a galera comentou desse caso dele no Twitter, né? Ele falou que o YouTube matou o canal dele, né? O algoritmo lá do YouTube. Até porque, mano, ele era muito atacado, né, cara? Tipo, ele recebeu um monte de strike e tal, e teve esses bagulho aí.
O pessoal denunciando, né?
Sim. Aí ele começou o canal com outras coisas. Tipo, ele tem um canalzinho de futebol dele, tem um canalzinho que ele reage a K-pop, K-pop.
Lembra quando ele reagiu lá, Playboy da Nive, lembra?
Sim, sim, sim. Caraca, esse vídeo é muito engraçado. Esse vídeo é muito bom, cara. O
cara dobrou a aposta na época.
É. Cara, mas... Aí ele, tem piso no mamilo.
Eu sou um cara muito alienado, assim, de canal do YouTube. Tem muito YouTube, galera nova. Eu falei do Felca mesmo. É um cara que eu tinha visto alguns prints de vídeos dele, mas nunca cheguei a ver um vídeo de fato, né? Então eu tenho algumas vibes, né? E tipo, uma galera que, cara, surge, é tipo um fenômeno, eu não vejo nada e morre. E aí depois, tipo, enfim, fica por isso. Esse, o Casemiro mesmo, nossa. Cara, mas eu nunca parei pra ver uma live dele ou um vídeo inteiro dele, sabe? Eu me deparei com um vídeo dele, que foi dele perguntando pra galera do chat, tipo, gente, ó, valendo um CD da Carol Conká, quem que é esse jogador aqui? Aí ele coloca uma foto do Neymar, né? E aí era na época do BBB 21, né, que tava todo mundo puto com a Carol Conká, todo mundo errava, né, ninguém queria ganhar o CD dela. Eu achei esse vídeo desengraçado e tal, mas depois, quando ele, tipo, veio o boom, principalmente ali em 2022... Eu não vi nada dele e todo mundo falava dessa porcaria.
Sim.
Todo respeito à pessoa, né? Mas enfim. E, cara, ficou por isso e agora eu não sei também o que aconteceu. Eu sei que ele é gigante aí, exibe
ele é gigante,
jogo, essas coisas,
ele mas... é muito grande, assim, ele é enorme. Eu, cara, aí. Pô,
não foi voluntário falar dele, mas beleza. E ele. Tá aí, né, cara? O gordão reações, né, cara? É, mas eu não. Mas também acabou o hype, né? Tem um tipo de hype, né? Até o ódio que as pessoas sentem pelas pessoas. Esses dias a Carol Conká tava fazendo o show do Detal aí. E tipo, nem já não se
preocupa
com ela. Isso,
Rafa, isso aí que você falou, cara, é precioso também. Outra coisa que eu queria falar. Esse ódio que a internet tem, só que ela não sabe porque tem. E por isso não dura uma semana, não dura... Tipo, na semana seguinte os caras já estão amando as coisas que eles odiaram na semana passada. O pessoal perdeu...
É, que seja um ano que dure, mas não se estende tanto, né? Tipo, cara, essa galera... Pode perceber... Assim, beleza, tem gente que fez merda e se fudeu e foi cancelado mesmo e tal. Mas tem muita gente que foi cancelada e depois tá, tipo, em outros projetos e segue a vida. E, tipo, o nego não... durante uma semana o nego fica mega puto com uma parada que depois não vai fazer tanta importância assim.
Exato,
que não tem.
Cara. Porque, de novo, sabe o que eu sinto? Que a rapaziada, ela perdeu o senso próprio de julgamento. Ela não consegue ter, falar, não, eu não gosto disso, eu gosto daquilo por causa disso, 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 eu não gosto daquilo por causa disso, disso, e eu odeio aquilo por causa disso, disso. As pessoas não têm mais esse senso. Elas vão ali, são puramente umas massas, assim, que vão onde tá... Quem tá dando pão e o circo tá certo, sabe? Quem tava... Aí, na semana seguinte, se muda, tá errado, então. Então, tipo, você vê aí o react, os caras quase mataram lá o tal do Moreno, pra depois virar via de regra. Tipo, o cara, ele foi, digamos assim, aqui no Brasil, nossos... O cara inovou, o cara trouxe da gringa primeiro que todo mundo. Primeiro que a desgraça do Felipe Neto, que trouxe... Foi trazer lá depois, porque o quê? Era lá na gringa, já existiam padrões, assim, reacts de música, reacts de filme, reacts de tudo, mas também já tinha esse termo que foi, assim, quem estourou lá muito também foi o próprio PewDiePie também, que é o que os caras daqui, que o Felipe Neto copia desde... sei lá quando, mas ele já tinha popularizado esse negócio de reagir a outros conteúdos e tudo mais. Aí chega aqui no Brasil, o cara começa, tinha outro cara também, que eu lembro que eu chegava até com um gordinho lá, que às vezes tinha uns YouTube poop, tá ligado? E o cara também trouxe, então esses caras eram jogados na trincheira, pra aí meses depois, quiçá um ano, virou a tendência, virou a coisa mais legal que tem, virou os caras assistem, tipo Casemiro, essas coisas, os caras são um amigo ali assistindo enquanto eu tô comendo, enquanto eu tô almoçando, esses caras são muito bons, olhem só, eles são os reis do humores, eles falam frases de efeito e fingem que estão do meu lado assistindo conteúdo que eu não consigo assistir sozinho, pois eu não tenho amigos, entendeu?
Não, então... total, cara, você chama atenção pra uma parada que é uma realidade. É normal você consumir conteúdo na internet e você se sentir, quase como se você fosse próximo da pessoa que produz conteúdo, né?
Sim,
tipo, ouvir podcast e tal, normal. As pessoas, inclusive ouvintes que estão aqui nos ouvindo no Batidão, com certeza gostam da gente e acham que a gente é tipo amigo deles, né?
Sim,
te odeio, cara, não sou seu amigo, brincadeira. Mas a gente tem a proximidade, né, é claro. Mas virou a cultura do voyeurismo, né?
Exato, tipo,
a galera
exato.
Fica assistindo uma pessoa assistir o negócio. Tipo... Cara, é um conteúdo... Se você explicasse pra alguém isso daí nos anos 80, fudeu, né, cara?
Uhum.
É muito louco. E beleza, eu tô falando como quem consome de vez em quando esses conteúdos também, né?
Não, eu tô falando assim, eu sou um cara assim, que eu falo no meu guilty pleasure, eu nem falo, mas eu assisto muito React, mas não, assim, só na gringa mesmo, mas é irrelevante, é React do mesmo jeito. Mas eu assisto muito, eu entendo, só que não substitui, cara. Eu vejo aqui, os caras não procuram, tipo, ah, eu quero um cara que tenha um cara que eu ache legal, um cara que tenha personagem parecido comigo, sei lá, um cara que gosta. Não. O cara assiste aí a rodo, tá ligado? Tipo, sem nem saber por quê. É isso que me dá raiva muitas vezes. É essa falta de julgamento que os caras têm. Aí, tipo, Casemiro lá, pô, legal, meteu essa, pô, meteu essa, sabe? E aí no fim, ó, é tudo igual, cara. É tudo igual. Tipo, o cara não adiciona em nada. Como? Por que, que você vai assistir
uma... Teve uma vez que eu tava no canal do Toguro, acho que foi 2018. Na época que tava a febre de reacts, né? Uhum. Aí ele foi fazer o react daquele quanto custa o outfit.
Ah, sim.
Só que, cara, Toguro. Ele foi no modo flow, sabe? Da vez que ele foi lá no flow, que tipo. É, sim, tava no foda-se. Sim, e aí, ele, cara, o vídeo foi nada, assim. O vídeo foi ele comentando só, tipo. Ah, não, essa meia aí é verdade. Essa meia eu tenho, ela custa mesmo. Ó o gordinho, pai, ó o gordinho. Tipo, era total desprovido. Era melhor eu ter visto o vídeo original, sabe?
Não, é isso, cara. Os caras vai no... Às vezes o maluco vai numa má vontade, tá ligado? Tipo o rato borrachudo, sei lá. Os caras sentam ali na cadeira, dá uma ida pra trás, assim, fica com a cabeça baixa ali olhando.
Cara, é verdade.
O cara vai... Não, cara. O cara vai comer ali, o cara vai olhar o micro-ondas ali, vai ficar ouvindo e ficar rodando por meia hora ali.
Não, fica aí passando, tá, sei lá. Qualquer merda. E só de ter uma pessoa usando uma máscara de um animal, a pessoa já acha foda o vídeo.
Olha lá, olha lá o ratão, olha lá. Olha o ratão assistindo, que engraçado.
Olha o rato assistindo o vídeo aqui.
Ele vem ver. Mas é uma família, né?
Cara, mas aí, é tipo, bom demais.
Aí lá o maluco, às vezes o cara sai, os caras vai, sei lá, vai... Vai silenciar o cachorro, vai dar comida pra filha, isso aí, mas deixa a stream lá e tá lá o programa dos aviões rodando lá, os caras vendo no aeroporto. Não, o senhor tem cocaína, não sei, não tem comentário nenhum, eu falo. Essas putz, pessoas, cara, sabem que elas podem ligar a TV? Eu não sei, as pessoas sabem que elas podem
assistir. Uma vez me recomendaram isso, tipo, porra, cara, assiste a série de aviões do... Uhum. Casemiro, como que era mesmo? Aeroporto,
isso.
Eu comecei a ver, e aí, cara, eu acho que eu cheguei até a ver um tempinho, uhum, assim, vai, 5 minutos é alguma coisa, né?
Ah, sim, não, com certeza.
Real, assim, eu vi e falei, tá bom, chega, e parou. E, enfim, né? Mas é isso daí, né, gente? Internet é isso daí, né?
Não, aquela febre lá que foi o os caras, ai... Ver vídeo de lancheira do Casimiro, vai dormir, cara, pelo amor de Deus.
Mas qual que era o conceito do vídeo de lancheira? Porque você descrevendo, eu não vi nada desse daí, como que era?
Ah, era vídeo de lancheira, tá ligado? A pessoa preparando uma lancheira, foi pra escola e ele... Oh, olha lá, ó, oh, que papinho, hein? Ei, meteu essa.
Era só isso, só?
É, isso.
Gordão reações.
Tipo, pô, cara, porra, legal, cara. Tipo, de novo, eu sou um assíduo, eu consumia React bem antes até do Moreno aqui no Brasil, sabe? Mas dá pra entender, tipo, aqui no Brasil, de novo, aqui no Brasil é sempre, os caras, não, parece que os caras não tentam o que pode, tipo, pô, pelo menos expressa um pouquinho, sabe? Aí, ah, cara, eu tenho uma desilusão muito grande, que tudo me leva a crer que o único youtuber brasileiro bom é o Rica Games, mas enfim,
Esse daí eu não conheço.
Depois procura, Rafa, você vai se surpreender.
É, Rica Games é bom, Rica Games é bom, cara. Rica Games é bom. Não, eu vou falar também, cara, a gente falou do Casemiro, uma coisa que eu já... eu tenho uma impressão, eu acho que não é impressão, cara, eu acho que é um fato, mano. O brasileiro, ele... O único tipo de humor que o brasileiro entende é o humor com bordão, cara.
Isso, porque, isso,
cara,
isso.
É o único tipo de humor que o brasileiro entende, cara. Se você tentar fazer qualquer outro tipo de humor, ele não vai entender e ele vai achar que você tá falando sério. É bizarro, cara. Ligado?
Pô, não, a gente vai chegar no final desse podcast ainda defendendo o Léo Lins, hein? Se prepare.
Cara, daqui a pouco a gente... Porque é fogo, cara. A pessoa tava fazendo um meme com aquele Smurf lá, tá ligado? Com cara de gato. Uhum.
Sim, aí,
eu não entendi isso até agora.
Então, é nonsense, cara. É meme nonsense. E aí os caras estavam pedindo explicação. Qual o contexto desse meme? Mano,
Mas isso eu não entendi.
Não tem explicação.
Não, sim, mas... Não, claro, tem vários que, tipo assim, eu não sei se não tem explicação mesmo e tal. Eu não espero que tipo, tenha um bordão.
O elefante, como... o elefante morango.
Uhum.
Isso, isso, se eu jogar no Google aqui, é que essas paradas, mano, agora só aparecem na, na minha timeline, eu vejo e eu falo assim, ah, deve ter algum sentido pra alguém aí, tipo, e não vejo, eu tô muito alienado dessas coisas, eu achei que aquele cogumelo lá, o cogumelo, né, que você falou agora... Caraca, eu viajei mesmo agora.
Você falou, é um gato smurf, cara.
Ah, tá. É o que eu ia falar que aquele indo cogumelo ali, parece... O... Não, eu ia falar que o... aquele cogumelo parece um smurf, mas você falou que é um smurf agora.
Sim.
Eu tô viajando.
É um smurf, cara. É uma montagem.
Eu não tô maluco, não. É, não, bizarro. Mas eu tenho muita coisa que passa aí pra ver, cara. Cara, eu travei nos memes de 2017, cara. Eu ainda fico revendo o vídeo do Bambam, velho.
Então, é, mas assim, é, só pra adicionar um pouco... O, assim, o que o Rafa já... Ele fez uma profecia aqui que eu vou citar justamente o Léo Lins.
Mas... Seu amigo, cara, né? Seu amigaço.
Pô, já tem uma foto. Mas enfim, lá atrás o Léo Lins, ele tinha um podcast também, olha só que coisa. Mas eu escutava o podcast dele, ele falou um pouco disso sobre a diferença, assim, tipo, estudando mesmo, do público brasileiro com a concepção do humor. Que aqui a gente precisa ser tudo um pouco mais... É, como eu posso dizer? As pessoas têm que ser... Tem que estar mais à vista, sabe, as coisas, tem que ser mais acenadas, assim, tipo, pode ver os programas aí, é tudo um cenário muito colorido, os personagens com várias roupas ali, com um trejeito muito específico.
Personagens,
um,
né?
É, um monte de personagens, sabe, geralmente é o que pega, e é difícil não fazer, depois surgiu até o próprio stand-up, mas stand-up também é complicado, cara, porque olha, mesmo os caras não, aí é, não é só o público, mas os caras, os comediantes de stand-up também, olha...
Mas sabe o que, que é o... Eu tava numa conversa dessas esses dias, o figurante. É que a gente não tem cultura de stand-up. Lá nos Estados Unidos, sim, é uma questão cultural de décadas, cara. Desde muito tempo, né?
Uhum.
Stand-up lá, ele é mais avançado. É, sim, aqui sim. Chegou muito recentemente. E a gente já tinha uma cultura estabelecida de humor, que é essa que a gente tá falando, de personagem, Chico Anísio, caramba. Sim. Então, meio que, tipo, é muito mais for dummies aqui no Brasil. E olha, gente, sim. Eu não sou o cara que fica desmerecendo a cultura brasileira, não, né? Só pra poder pontuar. É, sim. Não, é que é uma realidade lá. O stand-up, ele faz até muito mais... Não que ele faça mais sentido nos Estados Unidos, mas é que, pela geração que teve, o histórico... Uhum. Você tem, tipo, lendas do stand-up, sabe? Tipo,
sim, uhum.
Ed Murphy, um cara que fez história nos anos 80 no stand-up. Uhum. Aqui a gente ainda não tem isso,
então,
né? Não se estabeleceu a cultura e a gente ainda tem essa coisa de enxergar o humor. Mas nessa vibe, né? Tipo, Zorra Total. E, claro, a gente tem outros exemplos, tipo, Pânico e tal, mas são outras coisas.
Sim.
Mas a gente tem um histórico que também meio que colabora pra se... Precisa stand-up mais for dummies. Ah, eu já fui algumas vezes em stand-up, inclusive recomendo, é muito foda.
Uhum.
Mas, porra, tinha shows que teve um cara que ele subiu lá, abriu o celular e começou a ler piada, cara. É sério. Tá certo que naquele dia era, tipo, era o Testando, que era o show que... Uhum. Era um show que era comediantes novos, iam testar, tipo, o show, né? Tipo,
isso aí já foi reprovado, né?
Não, é, mas, cara, isso daí não deveria passar nem pela curadoria de deixar o cara subir ali no palco. O cara pegou o celular e ficou lendo piada. Isso não...
Deveria vir o tataco do ratinho ali.
Nossa, falta de respeito. Mas o... Mas aí, por que a gente entrou nesse assunto, hein, cara?
Então, eu não sei por que a gente entrou, mas eu acho que dá pra gente ir mais fundo, que nem você falou. É verdade, essa cultura. Só que aqui também, cara, a gente tem um problemazinho com nome, com concepção. Pra gente, assim, eu falo pra gente, é pra todo mundo. Às vezes o nome da coisa, a gente se apega muito ao nome, não o que de fato ela é. Porque se a gente pegar aqui, vamos pegar lá atrás no Brasil, com o humor que vai cair sim em personagem. Mas pega, por exemplo, você pega o Costinha, vai. Costinha, cara, contava muita anedota, era como um personagem. Mas ainda assim, tipo, se o maluco tá lá no palco contando a história, não deixa de ser uma forma de um stand-up, sabe? Tipo, só que aí que tá, não vai levar esse nome. Tem outro também, cara, que é um cara que eu adoro, que aqui do interior, tudo. Só que eu esqueci o nome agora, cara, é sempre...
Você adora a memória, né?
Não, cara, pô, eu tô quase fazendo um suicídio de dia aqui por ter esquecido dele, mas... Mas enfim, mas ele, sabe, ele fazia também, eu contava os causos, digamos assim, sabe, era tudo no... É o Barnabé, lembrei, o Barnabé.
Ah, tá. Tipo,
era um caos, era um piada, assim, era tudo, obviamente não eram histórias reais, mas as pessoas acham mesmo que um cara do stand-up, ele tá contando histórias reais ou ele tá montando uma história em cima da realidade? No fim, você montar uma história em cima da realidade com a sua percepção e vivência não acaba sendo igual um caos do caipira que aconteceu aqui no interior, sabe? Então, acho que a gente tem essa cultura, mas justamente por não levar o nome lá stand-up, acaba sendo difícil desenvolver, sabe? Acaba sendo difícil você criar uma cultura, você buscar referências e no fim você acaba buscando só lá de fora, você acaba tratando como uma novidade. A mesma coisa, por exemplo, dos talk shows. Aqui no Brasil não é talk show, aqui é um programa do Jô, porque era esse a cultura que tinha. Tanto é que quando o Jô acabou, sabe, por mais que a Globo tentou ali algum talk show, alguma coisa, não foi pra frente, sabe? Os caras não entendiam.
Ah, que isso, você vai falar mal da Tata Werneck, cara?
não,
o Lady Night, cara.
Com todo respeito, Lady Night, olha, é um dos programas já feitos. Mas enfim, mas é que tá, a gente nunca... Aí depois surge o nome Talk Show. Ah, Talk Show, não, é o programa do jogo, sabe? Então, não sei, a gente tem muita essa apegação com o nome, ao contrário da coisa. Porque vamos lá, pega vamos voltar lá pro Moreno, lá da reação. Tipo, o canal dele era o canal de reação, tudo, era tudo. Mas agora não, agora é o Reaction, agora é o React, tá vendo como a palavra muda?
O nome é americanizado mesmo.
Exatamente, então se é o React é legal, agora se é o Reação ali, se é o cara reagindo, que ele usava, acho que esse termo também mesmo... Aí não presta, sabe? Então a gente tem muito problema com o nome, cara. Eu acho que isso é uma das coisas, além de, claro, de muitas outras coisas. E eu amo o Brasil, meus amigos. Eu só odeio o Pedro Certezas, o resto eu amo todo mundo.
Nossa, isso é muito ruim, cara.
Eu lembrei, a gente falou agora de React, né? Que até tá americanizado, não fala mais reagindo. O pessoal usa também, claro, né? Mas a gente sempre lembra do React. Cara, me lembra aquelas agências de marketing. E tudo tem que meter uma palavra em inglês, sabe? Tipo, tem que...
Ah,
não fala português. E não faz...
É
não
branding.
Termos. Não, esses são até de boa. Porque tem coisas que eles criam termos do nada. Teve um dia que eu recebi um e-mail e a mulher falando assim... A gente tá esperando o cliente dar green light pra gente prosseguir com o projeto.
Ah, nossa.
Eu falei, dar green light?
Nossa, tipo, essa dói, viu?
É sinal verde, claro, mas pra que você falou desse jeito?
Sim,
tipo,
sim.
Caraca, e é horrível. E tem termos, assim, abreviações, você não consegue entender. Por que vocês falam assim, gente? A gente tá no Brasil, porra do país tupiniquim, caralho. Toca um pandeiro nessa merda. Vamos falar português, cara.
A gente tem 50 mil palavras pra uma coisa, tá ligado?
Não, termo não beleza. React até que tá aceitável comparado a isso daí, né?
Não, mas pior, sabe o pior, cara? Porque a gente usa o React, mas lá na gringa eles usam Reaction. Então nem a gringa, a gente fez uma coisa, a gente abreviou uma palavra mínima, tá ligado? Porque você pode, se você pesquisar reaction de alguma coisa, vai aparecer só gringo. Se você procurar react, não vai aparecer nenhum gringo, só brasileiro. Então, tipo, nem a mesma palavra os caras usaram, os caras conseguiram ter a pachorra de pegar uma palavra que já existe, uma igual no Brasil, uma literalmente igual, uma palavra pequena, e abreviaram essa palavra pequena. Qual o nível de ginástica mental que a gente tem que fazer, pá? Alguma coisa.
É, não, eu joguei React aqui no YouTube e caiu num corte do Flow, né? Cientistas opinam sobre The Big Bang Theory. Aí tá na capa o Gordão Reações... Ah, Gordão Foguetes, Reações não.
O
Gordão Foguetes eu respeito.
Também. E ele tá hoje lá no Flow, inclusive. Ou no Flow, sei lá, ele tá em algum lugar agora ao vivo, nesse exato momento.
Ele deve estar, tá, deixa eu jogar aqui.
Mas ele tá, pelo menos antes da gravação ele tá.
É um projeto pra emagrecer agora. Ah, ele tá assim, isso. Renato Cariani, Sérgio Sacani, Ticaracaticaque.
Ah, meu Deus, Ticaracati.
Cara, faz o teste, você ouvinte aí. Quando você estiver ouvindo esse podcast, vai ser depois da publicação, claro. Joga no YouTube aí, Sérgio Sacani, Gordão Foguetes. Vê se aparece ao vivo aí.
Sim,
geralmente ele tá em algum lugar.
E comenta, tá, sabe? Comenta aí onde ele tá ao vivo, quando você tá ouvindo, sabe? Quando você estiver ouvindo,
não,
você procura
e comenta. Fala assim, eu vim pelo Batidão Cast. Só de sacanagem, sabe?
Sim, sim, sim.
Ele não tem ligação nenhuma, mas você manda assim, vim pelo Batidão Cast.
Cara, mas sim, olha... Não, sim, não,
coloca no Batidão Cast.
Isso, não batidão, tudo certinho assim. Mas eu tenho uma teoria, cara, eu acho que o Gordão Foguetes, ele, sem querer ou até querendo, ele meio que comprovou a teoria dos buracos de minhoca, cara. Porque como pode ele estar em tanto podcast ao mesmo tempo?
É verdade, né, cara? Pra poder ir de um estúdio pra outro. É,
tipo, os estúdios são longe um do outro. Como ele tá em tão pouco tempo em tanto podcast assim? Isso é humanamente impossível. Alguém tem que fazer a teoria ainda. De fazer o tracking, né, tá ligado? No mapa, pra mapear certinho, tipo... A rota que ele faz pra ir no do Ticaracatica, pra ir no do Flow, pra ir no do, sei lá, no Monark, tipo...
Esse, pô, ele ele se teletransporta, cara. Se teletransporta. Então,
sim, é um buraco de minhoca.
É. Não, a gente fica zoando ele de gordão foguete, mas ele deve ter, tipo, uma máquina foda, assim, que faz ele tá em todo podcast, né?
É, sim.
Tipo, virar tempo da Hermione no Harry Potter. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui. Isso é curiosidade pro ouvinte. Ano passado, eu e o figurante, a gente gravou um piloto de um podcast uma vez, né? Não foi pra frente, felizmente. E aí a gente ficou tipo um tempão zoando o gordão foguetes, né? Ah, o Space Today, tá, gente? Pra quem não entendeu, mas acho que compreendeu. E a gente gosta, eu acho ele da hora, sabe?
É, pô, tipo, é da hora.
Eu realmente não tenho nada contra ele. E não é nem pra não ser cancelado, mas porque ele... Todo mundo fala que ele é gente boa e realmente ele parece um cara gente boa. Ele só é nerdão, né?
Nossa.
E aí a gente ficou, tipo, o cast inteiro, tipo, falando dele, fazendo teorias e o caramba. E isso tem um ano, e aí eu já tô um bom tempo sem falar com o figurante, inclusive é um prazer estar de volta a falar com vocês,
é isso,
né?
Prazer é nosso.
E de novo a gente tá falando de gordão foguetes, cara. O assunto sempre volta, já tem um ano.
Não tem como, cara.
Não muda, não muda.
E agora
a gente tem que trazer ele aqui, cara. Tem que trazer ele aqui. Falta só ele
vir pra ver. Nada a ver, cara. Agora o gordão é o Sérgio Sacani e Renato Cariani, tipo.
Sim, sim!
A internet coloca umas duplas, nada a ver, cara.
É, daqui a pouco ele vai estar falando com o palhaço amendoim, tá ligado?
Sim, sim. Mas não ironicamente, cara, até que faria sentido. Se não fosse o bagulho da maromba, né? Porque o Cariani é químico, né? Se não me engano.
É verdade, né? A gente esquece, então.
Então, eles poderiam se encontrar aí num congresso aí, né, cara?
Fazer metanfetamina, né, eles podiam.
É, cara. É.
Breaking Bad, Brasil.
Sim, mas o projeto dele aí, mano, explodiu,
Breaking,
né,
Bad,
mano?
Breaking Bad, Brasil, novo BBB, sim, né? É mal, pode falar.
Pô, mas esse projeto do Sacani aí, dele emagrecer, mano, explodiu, né, mano, o canal dos caras ali, né, velho?
Uhum.
Porque, mano, ele pegou firme no bagulho, né, mano? Os caras achando que ele não ia, o cara... Mano, caralho,
é porque é uma realidade. Todo mundo que participa desses projetos. E assim, eu lembro quando o Cariani surgiu na internet, né? Porque eu já acompanhava os canais Maromba. E o Toguro, ele era um cara que ele era tido como, pô, ele nunca vai ter shape. Ele tem lá o canal Shapes Inexplicável, mas ele não se dedica. E de fato não se dedicava. Aí tinha o canal da BTV e o Cariani, ele entrou como sendo o cara que vai colocar o shape no Toguro. Eles fizeram um projeto de 120 dias que deu certo com o Toguro, né? E aí, enfim, o Cariani entrou no meio da maromba. E ao longo desses anos, daí é 2017 que eu tô falando. É, ele fez outros projetos e eu nunca... Tem muita coisa que eu não acompanhei mesmo, sabe? Hoje em dia eu já não tenho nem tempo, não acompanho muito. Às vezes até assisto uns cortes lá do podcast do Cariani, mas é pouco. E aí, assim, quando veio com o Serjão... Cara, é muito comum que esses projetos começam e não duram uma semana, porque a pessoa, tipo, não se dedica. Ele, até onde eu sei, ele emagreceu pra cacete, né? E, tipo, esse hype estourou bolha, não tá, tipo, só no meio do podcast. Uma galera, assim, tá, tipo, acompanhando e parece que realmente cresceu o canal deles, né? Tipo, eu não sabia disso daí, não.
Sim,
bem,
cara,
interessante, sim, muito,
cara. Porque eles até falam, mano, que ele tá se dedicando muito, né, no bagulho. Já tem tipo uns 2 meses, né, velho. Ele tava em 3 dias, já tava perdendo um peso absurdo. E agora, tipo, aumentou tipo uma semana. E ele tá dedicado, mano. O cara vai mesmo, mano, tá.
Sim, e você vê que
essa faz dieta, faz bagulho certinho.
Que é genuíno, né.
É.
Que é uma parada bem genuína, que é porque ele quer mesmo, tá sendo legal, tudo, e não é, sei lá, porque ele assinou um contrato e agora é obrigado a fazer esse, tipo, sei lá, aqueles malucos lá que ia nos programas da Globo lá, emagrecer, lembra? Ou da Record.
Cinturinha do Zeca, né? Cinturinha do Zeca.
Umas paradas assim, que você via que a infelicidade na cara das pessoas, que eles não podiam quebrar o contrato sem pagar uma multa milionária. Então é legal ver uma pessoa mostrando essa força de vontade, sabe? Tipo, mostrando alguma virtude em meio a tanta desgraça que a gente tem hoje em dia. É legal.
É, e é um negócio assim... Olha só, né? Agora É, vamos dar os parabéns pro cara, né?
Uhum.
Porque ele, cara, ele é obeso, né? E obesidade, assim, bem... Pô, o cara é gordão, né? Não queria tá no nome, chamar de né? gordão de novo, né? Mas o cara não, é uma lua, né? Uhum. E, porra, é difícil, é muito mais difícil uma pessoa dessa emagrecer e fazer uhum. dieta e, tipo, estilo de vida muda, tudo muda, o psicológico do cara muda. E dizem que, tipo, ele pegou firme em dieta e ele, cara, ele faz os treinos, tipo, não reclama de trocar uhum. carga, tipo, vai, o cara pegou firme. Então é um negócio, uhum. assim, bem... Bem legal, assim, que tenha dado uma visibilidade positiva aí, no sentido de ele ter realmente se doado ao projeto, né? Porque isso daí tudo é feito muito por hype, né? Claro. Uhum. Junto com a Ariane e o Balestrin, os caras, ah, vamos pegar o Sérgio, que é um cara, tipo, a gente sabe que ele é bem acima do peso, vamos pegar e fazer um projeto. Só que nem eu falei, muitos não duram uma semana.
É, muitos aqui, nem licitação da prefeitura, né? Tem aquela festa enorme ali que vai começar a obra, mas nunca acaba, tá ligado?
É, então, isso mesmo. É, e aí, ah, o projeto tá parado. O Toguro fazia muito isso. Teve uma vez que uhum. ele pegou o MC Bin Laden lá, né? Tipo, o cara que fazia o Tá Tranquilo, Tá Favorável. Sim, sim. E não durou uma semana.
Pô, sabe? Teve uma vez que ele pegou um pedestre também, mas acabou muito.
Sim, sim. Mano, ele pegava todo mundo, cara. Todo mundo, cara. Eu lembro, teve uma época disso aí, velho. Todo mundo. Que... O mendigo lá, cara. Pai. Um mendigo lá, lembra do mendigo?
Sim, sim, eu já de
Vou meter o projetinho, pai.
Mano, imagina o Genivaldo fazendo live de NPC no TikTok.
Mano, o Toguro teve uma época que tava pegando, tava metendo todo mundo em projeto, cara.
Uhum.
Não, era sempre assim. Não, e nunca era um projeto que tinha conclusão, né? Era uhum. sempre o hype em si, né? E enfim, o Toguro é pai agora, parabéns aí pro Toguro.
Sim. Vamos falar de outros assuntos aí, né, cara? É, falar de cinema nacional, né? Podemos falar aqui. Não, falando sério, não ri não, mano. Vai sair um filmaço nacional, cara, que eu tô tá aguardando bom, aqui. Tá Enaldinho e o Mistério na Lagoa.
Caramba!
Enaldinho e o Mistério na Lagoa, cara. Um filme aqui que o Rafa já falou que tá na lista.
Do ri não. Enaldinho?
Ri não, bicho, ri não.
Mas qual que é o nome mesmo? Que eu ainda não cheguei a ver. Qual que é o nome?
Enaldinho e o Mistério na Lagoa.
Ah, esse foi um filme que eu joguei no Google esses dias e eu achei que era zoeira. Mas não é, né? Tipo, é verdade mesmo. Porque tem parece tipo capa daquela página, tipo, filmes que não existem, sabe? Tipo, criando Sim. filmes e tal. E aparentemente é real.
Não, não pode ser. Não pode. Eu não vou dar risada. Eu respeito.
Joguei o trailer aqui, aí é aquele, o cara também. Tá
Ô, figura, é aquele Enaldinho lá do YouTube, cara, que faz aquelas caras lá, sim, sim. tá ligado? Aquela cara de ovo lá, tá ligado?
Sim, sim.
Ah, mas sem zoeira, eu ia até perguntar isso. É filme de youtuber, né? Porque tem muito assim, essa vibe, sabe? Tipo, eu fico louco, sabe? Teve um filme do uhum. Christian Figueiredo que eu ia no cinema e passava o trailer, sabe? Tipo...
Sim. E aí, mano, eu não sei como, ninguém assistia essa porra, né, velho?
Ah, é. Porque, né, tem uns malucos hoje em dia que vê, né? Mas na época são só as fãs, né?
É.
Ou tipo, alguém que realmente não está preocupado pra
Loucas
assistir o filme.
Pelo Enaldinho.
Né?
Aquele internet, o filme, cara, que é considerado até um dos Nossa. Piores filmes nacionais já feitos, tá ligado?
Nossa. Cara, e esse filme ele é muito errado porque ele foi feito em 2017. O lance era ter feito esse filme em 2012. Porque aí o bicho pegava, porque era tipo a primeira geração de mega youtubers, no sentido assim de
não,
tipo...
Não, 2012 não, cara, 2012 nem o YouTube direito tava andando, cara, 2012 tava bem fraco o YouTube.
Ah não, mas é que tem a primeira geração 2010 ali, que é Felipe Neto, PC Siqueira, tudo 2010, né? A 2012 uhum. era tipo Galo Frito, tipo Isso. umas paradas assim,
Mano, não, 2012 tava no auge do Monark, cara, dos Minecraft, Monark,
Monark,
mas se enquadra essa galera também, tem o... O Porta dos Fundos também, 2012 estourou. 2012 foi um ano que teve, tipo, aquela geração do YouTube aí. E acho que daria bom pra um filme do Internet o Filme.
O auge desses youtubers foi 2016, lembra? 2016 os caras explodiram, assim.
É que 2016 já tinha mais aquele hype pelo rosto, digamos assim. Já tinha saído um pouco o conteúdo, já que tinha aqueles vlogs. Como chamava? Aqueles vlogs do Facebook também, tá ligado? Mas já tava Isso, aquela coisa da fangirl, assim. Isso, Daily isso, Vlog. Daily Vlog,
é. Essa cultura, é, mas aí já é outra que... vertente, né?
Isso, isso. É, já era vertente mais das menininhas ali, achar os caras bonitinhos.
Isso, é que aí e torna o YouTuber boom. Eu tô entendendo o que o Edu tá falando. Só que, tipo, a geração ali 2012, eu acho que... Tanto que, ó, dentro do internet, o filme... Tem o Para Nossa Alegria, que é um meme de 2012, né?
Sim,
nossa, por isso tem que forçar muita coisa na...
Nossa, velho do céu.
Para Nossa Alegria fazendo live de NPC.
Tem um, aí tem uma hora que tem uma... É nesse filme que tem uma festa e de repente tem, tipo, o Guzang, uma galera do lado de fora. Ou
não,
é o...
esse acho é o que do Danilo Gentili, cara.
É, verdade. Uhum. Esse, mas, cara, não é como se tornar o pior aluno da escola, porque esse é bom.
É, esse é.
É assim.
Esse é divertido, pelo menos.
É, esse pelo menos é engraçado. Ó, mas o internet filme. A ideia que eu acho que seria melhor é porque os caras tentam fazer, tipo, personagenzinho, né? Sabe? Uhum. Fazer os YouTube com outro nome. Eles deviam, tipo, ter assumido os caras. Os personagens ter o nome dos youtubers mesmo. Eles fazer, tipo, aquele lá. Aquele filme The End, tá ligado? Do James Franco, sabe?
Sim, é o fim, né, aqui do Brasil. É bom pra caramba.
É, nossa, cara, a gente vai vendo o elenco ali, a gente vai... Cada hora é uma...
Mas, cara, isso é uma coisa que eu não lembrava. Eles colocam nomes...
Eles colocam o nome de outro personagem. Tipo, sei lá, o Júlio Cossielo é o Juquinha, tá ligado? É, sei lá, os nomes bem assim, velho.
O Felipe Castanhar é Matheus.
É, mano, mas seria engraçado se fossem eles mesmos, tá ligado? E fizesse um bagulho tipo o The End,
nossa,
The End,
cara.
Que, tipo, mano, o The End é tipo assim, é os atores de Hollywood ali, né? Os atores daquela bolha deles ali, atuando como se eles estivessem, tipo, no fim do mundo. Aí o Seth Rogen faz ele mesmo, o James Franco faz ele mesmo, o Jonah Hill faz ele mesmo, os caras fazem tudo eles
tem
mesmos.
Tem piadas, né, com eles, né? Tipo,
sim,
eles,
piadas
os
com eles, com Hollywood... Aí tem uma hora que tem o Michael Cera e aí ele encontra o Jonah Hill, aí aparece aquele outro carinha lá do Superbad, faz tipo uma reunião do Superbad, tá ligado?
É
bem,
exato.
Bem legal, cara.
Eu tô vendo aqui o Rafinha Bastos, é o Celcinha Pastos. Passos.
Nossa.
Cara, isso eu não lembrava, eles ocultaram os nomes, vai entender por quê, né? Mas, cara, esse filme é... Cara, eu sempre vejo esse filme, acho que quase todo dia... Porque eu vou na academia que os caras colocaram aquelas... Sabe aquelas travas de anilha?
Uhum.
Os caras pegaram um balde de pipoca desse filme e colocaram pra ser o porta-trava de anilha. Então, sempre quando eu vou na academia aqui... É academia de bairro, né, gente? Sempre quando eu vou lá, tem o balde desse filme. Aí eu olho pra cara da Palmeirinha lá, sabe? Ela tá no filme também, né?
Sim, sim.
Ela era tá no show do Para Nossa Alegria, né? Tipo... Tem o Mr. Catra. Cara, esse filme... Ai, meu Deus do céu.
Nossa,
não
velho.
Não dá nem pra entender. E o Christian Figueiredo tá no filme, né? Também.
Eu acho que
tá,
sim.
Cara. Nossa, cara. É. Que pavor isso aqui, hein, cara. Nossa, eu tô vendo o um elenco. Nossa, que eu tô ficando, cara, chateado, cara. Olha quem tá no elenco aqui.
Mr. Catra e Palmeirinha trocam selinho em pré-estreia. Oi?
Nossa. Vitor Meniel, cara. Esse daí... Esse daí.
Quem que é esse aqui?
O Vitor Meniel. Nossa, aquele lá.
Caraca.
É aquele lá que apanhou lá, cara. Do
É, isso que eu ia falar, porque...
E o porteiro ficou olhando, cara.
Na foto de elenco dele, tá uma foto dele todo sanguentado, você tá no meio fio. Tá todo mundo com fotinha ali de, tipo, daorinha, e ele tá com uma cara de, tipo, apanhei. É, eu devo ter visto isso daí recentemente, que foi recentemente, né? Mas, enfim. Tem uma galera que eu não conheço. Gente, porra, tem muita gente que eu não conheço, assim, sabe? De verdade. Uma galera que... E, tipo, já são conhecidinhos aí do YouTube que vocês falam pra mim, eu sou meio perdido mesmo, não levem a mal.
Cara, mas com o julgamento que a gente tem hoje em dia, digamos assim, como as coisas caminharam até hoje, até nós... Eu acho que se eles lançassem o mesmo filme hoje, eu acho que estouraria, porque hoje em dia se a agência de publicidade falar que é da hora, se uns youtubers ali estrategicamente falarem, olha só, pessoal, mesmo que dando risada no começo, cara, eu acho que estourar ia ser um sucesso aqui pelas pessoas da internet, todo mundo
mal,
falando bem.
Quem falasse mal ia ser destruído, né, cara?
Sim,
é, desmereceu o trabalho da galera que fez essa porcaria, é, né?
Exatamente. Seria assim, cara.
Igual fazem com framboesa, cara. Framboesa de ouro. Mano, framboesa, os caras zoam. Você pode ver, o framboesa, eles têm categoria pior filme, pior ator, pior atriz. Mano, eles só usam os ricastas. Eles não têm, tipo, categoria pior mixagem de som, pior edição, que eles não usam os trabalhadores, né, mano? E a galera, tipo, fala, ah, o framboesa tá desmerecendo os atores, que não sei o quê. A galera fica... Até o framboesa, mano. A galera meio que fica nessa daí, velho, nessa picuinha.
É que estamos no tempo do amor, Italino. Hoje todo mundo ama todo mundo. Hoje nós somos perfeitos. E quem não é perfeito não merece existir. É assim.
Cara, eu ia falar. É até meio bizarro a gente falar assim, pô, se esse filme saísse hoje, né? Aí eu lembro que 2017 já tem aí seus 6 anos. Tipo, já é um tempo considerável e as coisas funcionavam na internet diferente do que funciona hoje em dia mesmo, né?
Nossa, e muito, né?
E assim, sei lá também. Mas hoje em dia o elenco não seria esse daqui, né? Muita gente. Não. O PC Siqueira, eu duvido que ele estaria no filme.
Olha, eu não sei não, hein? Se fosse em Hollywood, ele tava. Não, brincadeira. Não sei não.
Mano, foda que a gente sabe, né, cara? Se saísse hoje, mesmo sendo a bomba que é, mano, os caras iam pagar aqueles. Vocês estão ligados que os perfis de fofoca aí, né, mano? Eles recebem pra fazer o brand, né, velho? Eu tenho certeza que os caras.
Sério? Caraca.
Os caras iam bancar os perfis de fofoca pra forçar esse filme aí e colar a narrativa que der. Ah, obra-prima. Ia ter, mano, ia ter o seguidor da Choquei lá pedindo filme no Oscar, tá ligado? Desse nível assim o bagulho.
Sim, não. Sim, ia ter eles indo lá naquela. Nos críticos de. Os caras iam estar atacando os críticos de cinema, tá ligado? Tipo aquela lá, como chama? É Isabela alguma coisa, né? Que faz, mano. Coisa com o filme, sei lá, ela ia falar
Isabela Boscov.
Isso. Ela ia postar o filme lá e os caras começaram a xingar ela de algum jeito, ia xingar. Ia ser uma maravilha.
É porque pra xingar a mulher na internet é 2 pulos, né? Que dirá é tipo exato. Crítico de cinema. É uma desgraça, né? E isso daí acontece muito com o filminho da Marvel, né? Já acontece daí muito, né, cara? Tipo, ainda mais o youtuber aqui do Brasil mesmo.
Nosso amado Brasil. Pátria amada.
É, não, mas valorizem o cinema nacional, gente. Vão assistir o filme aí do Monstro aí. Qual que é o nome mesmo? É Reinaldinho?
Reinaldinho e... Peraí que eu esqueci o nome.
Como assim você esqueceu?
Esse mesmo, Reinaldinho.
E a Lagoa Serena, isso aí.
Que fim levou o Kefera Buckman, hein, cara? Do nada.
Olha, que eu vi aqui no elenco. Depois do encontro, nunca mais ouvi falar.
Fizeram um mansplaining com ela fudida, né?
Até hoje não se recuperou ainda.
É. Tava junto com o Monark, né?
Que coisa.
Também. Que fim levou, né, cara?
Esse aí tá...
Depois que o canal dele rodou, né?
É o Random Plays, né? Onde será que anda o Random Plays?
Eu falo isso... Eu falo que eu sou alienado hoje em dia, mas eu meio que sempre fui assim. O único vídeo do Monark que eu vi do canal dele, antes de Flow, antes de tudo... Foi um vídeo que ele tava fazendo 24 anos. E aí ele começa o vídeo falando: fiz 24, podem me zoar, haha, de viado, não sei o quê. Aí o restante do vídeo é sério. E aí ele falando assim: ah, cara, eu sinto que eu poderia ter feito mais coisa. Ele começa a divagar sobre os 24 anos, bateu a crise dos 24 nele, sabe? Tipo, e ele falando assim: me arrependo de. Não de ser gordo. Tipo, ele começa a falar, tipo, meio que falar sobre o peso dele. Nossa, que boa triste. Mal sabíamos, né, cara?
Sim. Eu até acompanhava, cara. Que era, não posso dizer que eu era uma criança, assim, mas eu assistia nessa época do Minecraft, eu tinha 12 anos, né? Então eu gostava de assistir a ele, o Venus, esses caras. Foi...
Todo mundo jogava Minecraft, né, na época, né? Tipo. Sim. Era todo mundo esse hype aí.
Hoje o hype é NPC, o Rafa.
Deixa eu falar, eu nunca joguei Minecraft na vida. E eu tinha preconceito nessa época, cara, porque eu já era mais velho. E aí meio que eu tinha um certo preconceito e tal. Que eu tinha raiva, que eu, tipo, toda vez que eu entrava no YouTube pra ver alguma coisa, tava lá os caras em alta, lá enchendo o saco no Minecraft.
Era aí, só dia, isso,
tá,
né?
Eu vejo uma galera jogando Minecraft, eu acho até interessante, falo, caraca, mano.
É porque agora virou old school, né?
É.
E aí, mano, eu vejo que o jogo não é tão ruim. E é legalzinho, tá ligado? Tem um youtuber que ele zerou o Minecraft tocando violão. Ele fez, tipo... pegou aquele microfone, cada nota é um comando.
Sim.
E aí ele pegou o violão e foi jogar... É o Calango, acho que é, que fez isso. E ele zerou o Minecraft com o violão. Aí tal nota era pra frente, tal nota era pra trás. Sustenido era pra frente, bemol pra trás, tá ligado?
E aí ele zerou, sabe, mano. Que eu não sabia que não... Que tinha final no Minecraft, eu achava que era tipo infinito.
Sim, mas sei lá, o Ender Dragon.
Ele fez um bagulho lá de zerar. Uhum. Eu não conheço Minecraft, cara.
É, não, mas parece que tem mesmo um esquema de. Que é uma categoria de zerar, sei lá.
É, tipo, mas... o Ender Dragon lá, né, tem todos uns objetivos que você precisa fazer, só que aí, tipo, você zera, então você ganha, mas aí o mundo continua, tá ligado? Você pode continuar construindo suas coisas.
A graça do Minecraft, Rita, é que, tipo, é um mundo infinito que você vai, tipo. Uhum. Cara, você vai achando um monte de coisa e, tipo. Tem ali, tipo, cavernas e tudo, tipo, meio diferente, sabe? Tipo, claro, usando as mesmas bases, mas você vai achando um monte de coisa. Aí, das últimas vezes que eu joguei, já tava, tipo, achando vila, tipo, com pessoas que viviam lá. Era muito louco. E você tem que pegar os recursos pra poder ficar construindo sua casa, esse tipo de coisa, né? Eu jogava no modo que eu tirava os monstros, sabe? Tipo, eu colocava no Pacífico porque eu não tinha paciência, sabe? E aí eu ficava só, tipo, ouvindo podcast e jogando, construindo casa, essas coisas.
É um jogo, né, bem, assim, que dá uma paz interior muito grande, né? Que nem, assim, eu por muito tempo, eu só assistia, sabe? Porque meu PC na época não, nem tinha PC, na verdade, lá em 2012, demorou muito. E aí eu só assistia e assistindo ali na época, era um conteúdo muito, muito bom, não era nocivo pra uma criança na época, ainda mais porque os caras ali tinham, na época, né, tinham uma série, eles sabiam como pesar o tom, sabe? Por isso que é tão interessante a gente ver como era a internet antes, como ela vai se tornando, e parece que quanto mais eles querem pregar a paz na internet, mais desgraçado isso aqui fica, né? Mais tóxico isso aqui fica, quanto mais...
Ah, não, mas pode ter certeza, daqui a 10 anos a gente vai estar falando que a internet hoje em dia era uma maravilha, que ficou tudo uma bosta, e que não, bom era no tempo do...
Então, mas que antes o pau comia, tipo, 2012, humor negro e ofensa, tu comia solto, era um poço, assim, totalmente, mas agora que não é, tipo, parece que agora que é tudo velado, parece que é pior.
O figurante, de novo, advogado do Léo Lins, cara, não sabia que ia chegar nisso.
Não, tô falando que, tipo, se na desgraça era ruim, agora que não tem mais, parece que tá na desgraça amanhã.
Eu só quero pontuar que LOL não, LOL eu não consigo defender, tá?
Não,
LOL
não dá.
Isso continua a mesma opinião que eu tinha na época.
LOL não dá. LOL,
não gosto.
É um capítulo à parte ali,
Então é isso, né, galera? Esse foi o nosso episódio filler aqui, né? Fazia um tempinho que a gente não gravava esse tipo de episódio, né? Falando de vários assuntos, né? Figurante, né? Você não tá esquecendo nada, não, bicho?
Ah, como eu poderia me esquecer, assim, nesse dia que falamos de tudo e mais um pouco, eu não poderia de falar do que vai além do mais um pouco, que é o aniversário do nosso querido Serginho Grosman. Então, fica aí os parabéns pro Serginho, muitos anos de vida.
Parabéns, Serginho.
Parabéns, Serginho.
Tem o podcast do Figurante, né, que tá aí, o Figurante de Anime de Comércio chamado Vida, né, bicho? Tá aí a todo vapor.
Exatamente, a todo vapor aí, nos trilhos, e toda semana, ou quase, tá saindo conteúdo novo, tá dando uma passada lá. Ou só digitem Figurante Podcast, que uma hora eu acho que vocês vão achar alguma coisa. Eu não tenho certeza. Tipo, vocês vão achar o Sérgio Sacani primeiro.
Sim, sim. Ouça um episódio que ele fez sobre jogos que marcaram a infância, que é um episódio muito legal. A gente fala de vários jogos legais lá, Digimon World, né? Um monte de coisa bacana.
Sim, sim.
Boa. O Rafa, né, também tem o Banco de Cérebros, né, .com.br, que ele é editor de podcast, galera. Quem quiser contratar os serviços dele, fala aí, Rafa.
Eu sou editor de podcasts, pra quem não sabe. Dentro do bancodecérebros.com.br tem os podcasts que eu sou responsável pela edição e produção também. E alguns eu participo, né, o Bondcast, que é de James Bond. Podcast, que também é da galera do Bondcast, eu tô lá. Enfim, lá dentro do Banco de Cérebros vocês acham esses podcasts, ouçam mais podcasts, divulguem. E é isso, gente. Sempre viva a vida. Eu amo vocês, gente.
Nossa.
Menos isso. O Pedro Certeza.
Sim, sim. E o Marco Luque também, né, figurante?
Ah, com certeza. Isso aí.
Mais um.
Nome, cara.
Mais um inimigo daí da saga do figurante, né, cara? Mas enfim, galera, pra finalizar o nosso podcast aqui, né, obrigado por ouvirem, Quero lembrar vocês que o link de todas as nossas plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tá aí na descrição do vídeo tá aí na descrição do vídeo do YouTube. Tá o Padrim também, pra quem quiser ajudar a gente, tá o Pix também. E é isso, galera. Obrigado por vir. Tchau!
Au, 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 au.
O caceta tá... Au, au, au.